Olá, amigos, de novo Notícias Agrícolas no ar agora aqui para falar de boi, mas não do mercado do dia a dia, do mercado boi gordo. Agora vamos falar de uma situação que já começa a incomodar cada vez mais os produtores e vai poder ainda chegar a atrapalhar o negócio de leilões. Venham comigo então a Barretos, norte de São Paulo, isso mesmo, Barretos. Ciro Pena Júnior, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que está acompanhando todo o desenrolar dos últimos tempos aí, acompanhando de perto o embate lá na Assembleia Legislativa em relação aos projetos de lei tentando embargar, tentando proibir as exportações de gado vivo. Agora, ontem acordou, como aliás o mercado inteiro, né, Ciro, com a história aí do juiz da Vara da Fazenda. Em São Carlos, região central de São Paulo, amigos, embargando, suspendendo um leilão que a prefeitura local tinha programado, um leilão de gado, gado recolhido, não reclamado por seus proprietários, e aí a moda começa a pegar. Ciro, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, Ciro.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, aos espectadores aí do Notícias Agrícolas. Realmente, Giovanni, esse problema em São Carlos é um problema pontual, né? Na verdade, o que a gente sabe é que existe uma lei municipal em São Carlos que obriga o poder público municipal a doar aqueles animais que são coletados, né, por abandono nas ruas dentro do município de São Carlos. E a Prefeitura Municipal, tentando angariar fundos, ela imaginou fazer um leilão, né, onde pudesse vender esses animais. Então, o poder público, o poder judiciário local, entrou com uma ação, em face da prefeitura e conseguiu embargar esse leilão. Eu acredito que essa iniciativa de São Carlos, de forma direta, vá influenciar os demais leilões do Brasil, mas, de qualquer maneira, é dado tudo que tem acontecido no Brasil, todo o setor rural sendo bombardeado por essas ONGs ambientalistas, né? A gente acredita que é mais uma batalha aí que nós vamos ter que lutar, e vencer e conseguir superar essas dificuldades. Não deixar essas sementes prosperarem, né, Giovanni?
Isso mesmo. Ciro, lembrando aqui aos amigos que essa história de São Carlos, a Vara da Fazenda só achou uma brecha por conta da pressão dos ativistas, desses ambientalistas, né, Ciro? Porque senão, provavelmente, o negócio passaria, até porque não há nenhum problema, né? A prefeitura precisando de dinheiro, como todas as prefeituras, né, Ciro? Não haveria nenhum problema. Mas esse é o ponto, né, Ciro? É o efeito cascata que isso pode ter. Significa que em algum momento um grupo qualquer em algum lugar pode começar a se mexer e aí a justiça, de alguma maneira, pode começar a se sentir pressionada por essa pseudo-opinião pública, né, Ciro?
A justiça, ela tem que ser acionada, mas ela não pode ceder a pressões. Ela tem que seguir, o ordenamento jurídico, né, que existe no país. Agora, esse pessoal, eles vão sempre buscam brechas na lei. E todas essas iniciativas, né, desses grupos, na verdade, eles querem inviabilizar, o setor rural no Brasil, né, tanto da agricultura quanto da pecuária. Por exemplo, aquele projeto de lei 31 que tramita na Alesp. Essa questão da exportação de animal vivo é apenas um pretexto. Eles foram muito, muito claros, os ambientalistas. Eles querem o fim da exploração animal, né? Enquanto o produtor rural, se preocupa com o bem-estar na produção animal, eles querem pura e simplesmente o bem-estar animal, a libertação de todos os animais. Eles não admitem qualquer tipo de exploração econômica sobre qualquer tipo de animal, tá? Eles preconizam que os animais não são coisas, que os animais têm sentimentos. Quer dizer, é uma doutrina totalmente contra o nosso setor, totalmente contra a sociedade, totalmente contra a natureza, né? Uhum. E contra os interesses do nosso país.
É verdade. E, Ciro, voltando ainda rapidamente, depois a gente vai voltar nessa questão aí da Lespe, aí, das exportações de animais em pé. Essa questão, embora pontual, naturalmente que uma entidade como a FAESP, como outras, agora há pouco, Ciro, na hora do almoço nós conversamos aqui nesse espaço, falamos com o Marco Garcia, teu colega lá de Três Lagoas, que é também da Comissão de Pecuária da FamaSul, e também falou, Giovanni, nós aqui já começamos a ficar meio que alerta. Enfim, Ciro, eu tenho a impressão que agora tem que se começar a haver alguma mobilização para que não deixar essas coisas prosperarem em vários níveis, né, Ciro?
Essa mobilização já existe, né, de todas as entidades de defesa e de representação do setor rural. Uhum. Nós estamos acompanhando, como eu te disse, nós consideramos, em princípio, esta iniciativa de São Carlos uma questão pontual, né, uhum. Uma questão pontual do poder público local. E só que nós não podemos deixar prosperar, porque é aquilo que nós falamos. A pecuária, ela é a atividade econômica com maior capilaridade no Brasil. É a única atividade econômica presente em todos os municípios do Brasil. E existem inúmeros leilões de gado de corte, de gado de leite, de genética, de sêmen, né, de inseminação, enfim. E eles querem acabar com isso tudo. Então, realmente, nós temos que acompanhar, temos que ficar alertas para a gente, como diz lá na roça, para a gente matar a cobra no ninho, né?
É verdade. E lembrando, né, Ciro, eu estava dando uma olhada, fiz uma pesquisinha rápida. Apesar da crise que a pecuária está vivendo, mesmo agora, né, Ciro, nós estamos vendo uma arroba ainda que não encontra firmeza por causa de uma demanda ainda um pouco lenta, os leilões, especialmente de genética, eles estão indo muito bem, né, Ciro?
Porque essa é uma tendência irreversível, né? Uhum. Em toda a economia mundial, não apenas na economia brasileira, quanto na pecuária, as margens... Elas observaram uma redução muito grande. E como que você consegue se manter na atividade? Através da aplicação de tecnologia. E a genética entra nesse quesito tecnológico, né? Então você tem que ter gestão, você tem que ter produtividade, tem que ter custo baixo, tem que trabalhar com ferramentas de mercado para você travar a produção. Então o produtor rural tem que ser bom dentro da fazenda e tem que ser bom fora da fazenda também para ele se manter na atividade. Aquele pecuarista dos nossos pais, dos nossos avós, não existe mais, né? Hoje em dia o pecuarista ele tem que se reinventar, ele tem que se modernizar, ele tem que se tornar produtivo para ele conseguir se manter nessa nova realidade do mercado.
E naturalmente, Ciro, que é uma atividade, os leilões, por exemplo, é uma atividade que mexe, que movimenta uma cadeia muito grande, né, Ciro? Porque ela movimenta o produtor, ela movimenta o comprador, o mercado leiloeiro, ele movimenta inclusive a comunicação, que é aqui representada por nós, o Notícias Agrícolas, ele movimenta, tem todo um conjunto, e aquilo que você falou, né, Ciro? Ele é a tecnologia, ele põe lá numa outra ponta, os produtos veterinários vêm junto, ração, ou seja, tem uma cadeia por trás disso muito grande, né, Ciro?
Não tenha dúvida, o agronegócio e a pecuária seguram o Brasil, né? São os grandes sustentáculos da economia nacional, né? Eu quero ver essa questão aí do glifosato que foi proibido, se for proibido também, começar a ser proibida a produção animal, eu não sei aonde, para que caminho que o Brasil vai seguir. Eu acho que mais do que ideológicos, né, mais do que ideológicas, essas iniciativas são... esse pessoal é muito irresponsável também, né, irresponsável com o país, com a nossa história, com a base da nossa economia. Então, só que, tipo assim, eles não vão parar por aí, né, Giovana? Eles aprenderam a forma de trabalhar, eles são um grupo pequeno, restrito, mas muito organizados, muito articulados, né? E o produtor rural, a gente que está acostumado a trabalhar da porteira para dentro, de sol a sol, a gente tem que aprender também a se organizar e a trabalhar e se preparar para esses embates que estão acontecendo e que vão acontecer cada vez mais na sociedade. E nós temos que nos preparar, né? E para isso as entidades também, é aquilo que eu falo, o produtor rural brasileiro, Giovanni, ele trabalha em nível de excelência da porteira para dentro. O produtor rural agora ele precisa de aprender a trabalhar em excelência da porteira para fora.
Perfeito. E, aliás, o glifosato foi a última novidade, né, Ciro?
Pois é, cada dia é uma emoção negativa, né? Cada dia é uma emoção diferente. Eu acredito, e o pior é que nós estamos na boca do plantio da safra, né? Toda a soja brasileira aí foi toda desenvolvida na tecnologia RR, né? E altas produtividades, e, enfim, tudo baseado no glifosato. Eu não sei como que vai ficar agora daqui para frente, mas eu acredito que essa medida vai ser derrubada, eu acredito.
É, tomara seja. É, Ciro, para a gente concluindo, vamos lembrar então, agora voltar ao caso da exportação de gado vivo. É, lembrando também, né, Ciro, que lá no Rio Grande do Sul, também teve gente lá que abriu uma consulta pública também tentando barrar. E lá, ao contrário daqui, viu, Ciro? Lá os frigoríficos também são a favor também da paralisação das exportações de gado vivo, viu?
É, na verdade, esse canal de comercialização, apesar de representar 1,5% do volume total de gado abatido no Brasil, ele não vai diminuir o volume de gado ofertado pelos frigoríficos. Ele vai influenciar no aumento de preços, numa remuneração melhor para o pecuarista. Então, realmente, a gente escuta, né, que alguns grupos frigoríficos são contra esse canal de comercialização. E, enfim, mas aquilo que a gente fala, né, isso aí é uma atividade que beneficia não apenas os exportadores, mas beneficia toda uma cadeia produtiva, né, de forma direta e de forma indireta. Agora, no Rio Grande do Sul, Giovanni, conforme você se referiu agora há pouco, o Rio Grande do Sul é um estado, é muito mais pecuário do que o estado de São Paulo, né? A sociedade lá, ela é mais próxima do setor rural do que a sociedade paulista, né? Especialmente a grande São Paulo, que tem metade da população do estado.
Bem lembrado.
Então, eu acho que lá é mais fácil. Teve audiência pública, não prosperou. Aqui em São Paulo, nós temos que fazer a meia-culpa, né? Todas as entidades, que realmente nós vacilamos um pouco. Esse projeto de lei 31/2018, ele foi protocolizado na Assembleia em fevereiro, e só agora, quando ele entrou em votação, que as entidades acordaram para a situação grave que esse projeto estava tramitando. Mas, enfim, até agora nós conseguimos, pelo menos, levar um pouco de luz para os deputados, porque é importante que haja o debate, que haja o contraditório, coisa que nós não tivemos condições e oportunidade de fazer adequadamente até esse momento.
Por isso que eu fiz aquela pergunta anterior, Ciro, da questão da mobilização agora com essa pequena luzinha acesa lá em São Carlos. Quer dizer, é uma maneira agora do setor ser um pouco mais proativo e não deixar a situação chegar como chegou a questão lá na Assembleia Legislativa. E por falar em Assembleia, Ciro, o acordo lá feito entre os líderes jogou então a votação para depois das eleições. Pois bem, que tipo vocês acham que vão conseguir desmobilizar alguns deputados que são contra as exportações de gado vivo? Vocês acreditam que até lá também o governo do estado também vai baixar a bola, porque o governador também apoiou o projeto? Qual é a avaliação da FAESP, Ciro?
Nós acreditamos que realmente, em havendo tempo para nós levarmos informação, né, e essa informação é uma informação fundamentada, baseada em critérios científicos, naqueles valores que realmente nós defendemos em prol da sociedade, as entidades tendo oportunidade de levar a informação, o esclarecimento para os deputados, nós temos certeza absoluta que nós vamos reverter a situação. Porque o que está prosperando lá na FAESP, lá na Alesp, e nós vimos isso, nós observamos isso em todo o mês de julho, foram duas coisas: viés ideológico e desinformação, né? Agora, tudo isso somado ao período eleitoral político, né? E vale ressaltar também que esses ambientalistas, eles têm um ativismo digital muito grande. Eles invadem as páginas das redes sociais dos deputados, e cobram um posicionamento em prol das suas causas, então isso é uma coisa que sensibiliza muito. Então essas são ferramentas, são ações que o produtor rural e as suas entidades, eles têm que aprender a fazer. Tudo isso foi muito didático, viu, Giovanni?
Exato. E lembrando também, viu, Ciro, fazendo uma meia-culpa, não em nome de toda a imprensa, mas a imprensa especializada como Notícias Agrícolas, a gente defende o produtor rural. Mas a grande mídia dos grandes centros, essa tem o apoio, apoiam esses ambientalistas, viu?
Então, é o produtor rural, aquilo que eu falei, ele é muito bom da porteira para dentro, uhum. E ele só comunica dentro do próprio setor, uhum. Né? A hora que ele parte para o embate fora do setor, né, na comunicação com os não convertidos, com aqueles, não vamos nem usar o termo convertido, mas aqueles que realmente não têm conhecimento sobre a importância do setor rural, né, que a sociedade em geral, a hora que eles partem para esse embate, para essa comunicação, é aquilo que eu falo, o setor rural não perde de 7-1, não, perde de 10-0, viu? Mas nós estamos trabalhando para nós revertermos essa situação, viu, Giovanni? Eu queria ressaltar um ponto, Giovanni, que claro. É importante também, e que quase não está se falando, existe um projeto tramitando lá no Congresso Nacional, do deputado Triplo, que é muito pior do que esse projeto de São Paulo.
É verdade.
Porque o projeto de São Paulo, ele proíbe o embarque de animais vivos para fins de abate. O projeto que tramita no Congresso Nacional, ele proíbe a exportação de animais vivos sob qualquer pretexto e para toda finalidade. Então, inclusive, genética também vai ser proibido ser exportado. Genética, gado de leite, não apenas também, a gente fala muito de bovino, mas todos os animais.
Realmente. Mas como esse é um projeto que provavelmente vai ficar adormecido, pelo menos até o final das eleições, né, Ciro? E do ponto de vista também, do ponto de vista nacional, pelo menos tem o caso da FPA, tem as grandes organizações que têm um peso maior e lá, mas o importante é não deixar essas situações regionais ganharem força para não tomar um efeito cascata muito grande, né, Ciro?
Perfeito. É aquilo que eu falo, né, ô Giovanni? São Paulo já não é mais um estado, assim, apesar de ter grande população, grande consumo, uhum. Grande parte dos produtores rurais ainda residem no estado de São Paulo, uhum. Mas a cultura, assim, a grosso modo, da população paulista não é tão ligada ao setor rural, eles não conhecem tanto os valores do agronegócio, né? Diferente de outros estados, né? Então, isso eu acho que é uma questão que prejudica um pouco e nós temos que melhorar a nossa ação e a nossa comunicação com a sociedade. Isso é muito importante, né? Mostrar que o pessoal que alimento não nasce em gôndola de supermercado, que a energia não brota na tecla do botão de energia, que o etanol não nasce no bico de uma bomba, que por trás disso tem toda uma infraestrutura importante que move o país.
É verdade. Feito o registro. E lembrando aqui aos amigos que estão vendo o Ciro aqui na tela, o Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, do qual ele é presidente lá, fala sempre com a gente também de Boi Gordo, né? E viu, Ciro, ontem aqui que falou com a gente sobre o mercado, o Juca Alves aí, teu parceiro aí de Barreto, terra de confinamento hoje em dia aí.
O Barretos é a terra do peão de boiadeiro, né?
Exato.
Já tivemos aqui grandes pastagens extensivas, hoje temos assim, agroindústrias, né? A cana-de-açúcar, a indústria da laranja, que fornecem subprodutos aí, principalmente para a pecuária semi-extensiva, mas sobretudo para a pecuária intensiva. Temos grandes confinamentos, somos grandes exportadores aí, tanto de carne, temos grandes grupos frigoríficos também, e também de animais vivos, né? Uhum. Por isso que nós temos nos dedicado bastante para defender o setor.
Exatamente, e só para complementar os nossos amigos, né, Ciro, que aqueles que não acompanharam ontem, é como o Juca Alves falou, só para falar de um momentinho, né, o confinamento de primeiro giro até que não está tão ruim aí não, né, caiu um pouco nos pequenos, mas ele está vendo que, pelo menos nos grandes, o confinamento está bem fechadinho, significa que pelo menos aí vai ter um empate, né, Ciro?
Eu acredito que sim, né? A gente estava trabalhando aí com uma expectativa de uma melhora no preço da arroba, né? Aconteceu aí de junho para julho, melhorou, mas parece agora que está andando de lado. É, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né?
Exatamente. O Notícias Agrícolas acompanha vocês de perto. Ciro, foi um prazer falar com você, então. Muito obrigado por sua participação aqui conosco, tá bom?
Um abraço, Giovana. Estamos às ordens.
Um abraço, até mais. O gancho da entrevista com o Ciro foi a questão pontual lá de São Carlos, que os ativistas pressionaram a vara da Fazenda e a vara da Fazenda suspendeu um leilão que a prefeitura local de gado recolhido na região, nas estradas e município, estradas do município e ruas do município, ia para leilão. Eles acharam uma brecha na lei municipal que não poderia ser leiloado e sim doado. Porém, ali houve a participação muito forte dos ambientalistas que não querem deixar o setor trabalhar, que já começa, que tem a história também da tentativa de barrar as exportações de gado em pé. E tudo isso, segundo o Ciro Pera Júnior, que é o presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAESP e presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, Barretos, está dizendo que o setor tem que se mobilizar, tem que ir atrás, porque... isso aí tudo começa a gerar uma espécie de jurisprudência aí, e daqui a pouco já não vai poder nem trabalhar nem com leilões de genética, nem leilões de inseminação. Ou seja, esses ativistas não querem parar uma atividade, querem parar todo o negócio da pecuária. O Notícias Agrícolas vai ficar por aqui, acompanhando de perto e defendendo o produtor rural brasileiro e defendendo o agronegócio brasileiro. Muito obrigado por sua audiência.